Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 461ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, e a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Louis Hooper e sobre gravações históricas do Roosevelt Sykes e o seu piano bluseiro. Começamos com o dia 18 de maio de 1894, quando nasceu em North Buxton, na província de Ontário, no Canadá, o Louis Stanley Hooper, também conhecido como Lou Hooper, que foi um pianista de jazz com muitas ligações ao blues. Seu pai, o James Rowan Hooper, era violinista e, por questões de trabalho, mudou-se e levou o pequeno Lou, com então 3 anos, para Ypsilanti, em Michigan. Ali o garoto cantava solos na igreja e, aos 12 anos, assimilou o trombone como seu instrumento na orquestra Hooper Brothers, com seus irmãos mais velhos, o Fred, que era trompetista, e o Arnold, violinista. Enquanto estudava piano entre 1911 e 1921, no Conservatório de Detroit, com colegas que viriam a se tornar importantes no cenário, tocou em várias orquestras locais de dança e teatro. Seus estudos foram interrompidos em 1918 pelo serviço prestado na Europa em um concerto do Exército dos Estados Unidos da América do Norte, e 2 anos mais tarde escreveu um oratório com o título Ruth. Ele viveu de 21 a 27 no Harlem, em Nova York, estudando de 1923 a 24 na Martin Smith Music School, uma subsidiária do Damrosch Institute, que mais tarde se tornou a famosa Juilliard, né? Escola de música conceituadíssima da cidade de Nova York. E ele gravou com o Elmer Snowden no banjo e o Bob Fuller no clarinete, com vários nomes de formação, né? Por exemplo, os The Three Joint Miners, Three Monkey Chasers, para Vocalion, Columbia. E também tocou junto com trompetistas como Johnny Dunn e as cantoras Ethel Waters, Ma Rainey, né? A Ethel, conversamos sobre ela no programa 30, Ma Rainey no programa 10, além da Mamie Smith, né, sobre a qual conversamos no programa 14, e outros importantes artistas do jazz e do blues da época, chegando a acompanhar o Paul Robinson, né, sobre o qual conversamos no programa 10, em uma turnê em 1926. O Hooper retornou ao Canadá em 1932 e morou primeiro em Toronto e, a partir de 1933, em Montreal, onde se juntou aos embaixadores canadenses de Marion Sutton, uma banda de dança totalmente afrodescendente, ativa em Quebec e Ontário. O Hooper formou e regeu um coro masculino, o Hooper Southern Singers, em concertos e para transmissões radiofônicas, e também tocou em bandas locais de dança e jazz, além de ensinar piano, sendo o fantástico Oscar Peterson um de seus alunos. Depois de um período na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, com a artilharia real canadense, na qual atuou principalmente como pianista e artista encarregado de concertos canadenses, Hooper retornou a Montreal, tocando e ensinando em crescente obscuridade. Em 1962, ele foi redescoberto pelos entusiastas do jazz de Montreal e posteriormente celebrado como um elo sobrevivente com o início da história do jazz gravado. Ele foi homenageado pela Associação Internacional de Colecionadores de Discos em 1973 e, neste mesmo ano, gravou um LP, o Lou Hooper, né, uma coleção de peças de ragtime que incluía o blues, que ele já havia gravado em outras ocasiões, muito no passado. Talvez a sua vida acadêmica, muito observada pelos antigos músicos, tenha lhe fornecido mais elementos para, mesmo com uma personalidade contida, criar solos firmes e brilhantes e executá-los de forma limpa, que geravam um clima de confiança e bom ânimo com os seus colegas que participavam das performances. Outras peças complexas para orquestras do Hooper dataram de 1975, ano em que ele ingressou no coro docente da Universidade da Ilha do Príncipe Eduardo, né? E escreveu um balé, o Congo, ensinado em 1976, no seu penúltimo verão, antes do seu falecimento, em setembro de 1977. Na década de 1960, Montreal era uma das maiores e mais importantes cidades do Canadá. E a sua vida política e cultural estava num estado de agitação constante e estimulante. A cidade funcionou como um verdadeiro campo de batalha para os nacionalistas de Quebec, né, que queriam a independência do Canadá, né, que trabalhavam para reivindicar um maior espaço naquele momento no governo central, e particularmente foi o local mais importante do país para o movimento negro, né, o Black Power transnacional, bem como o ativismo pelas lutas sociais que proliferavam com os manifestantes enchendo as ruas da cidade. Discussões acaloradas sobre identidade, raça, classe, língua, a revolução sexual e o clima global de rebelião enchiam o ar, muitas delas ao ritmo de sons e canções sobre esperança, resistência e mudança. E foi em meio a essa atmosfera turbulenta que o Lou Stanley Hooper, um pianista negro de 70 anos que morava em Montreal, chamou a atenção do público pela primeira vez. A sua música falava de uma época diferente, mas encontrou um público receptivo entre aqueles que procuravam compreender o lugar da cidade na história mais ampla do jazz da América do Norte. Nos anos seguintes, ele daria entrevistas e falaria em convenções e conferências de colecionadores de discos. Os jornalistas ficaram maravilhados com as crônicas históricas de sua participação no mundo do blues e do jazz nas décadas de 10 e 20, em Detroit e em Nova York. Por mais fascinantes que fossem, as anedotas e reminiscências do Hooper sempre estiveram um tanto desconfortáveis ao lado da atmosfera mais ampla da revolta que o cercava, mas que conseguiu deixar através, e também do blues, uma importante mensagem musical. Então o tapete vermelho do Roma Blues 461 vai para o Lou Hooper, que nesse 18 de maio haveria completado 130 anos. E vamos conhecer as suas ligações com o blues, começando com a gravação de 23 de setembro de 1925, feita em Nova York, em seu segundo take, que está no lançamento do mesmo ano, feito pela Columbia, com o código 14120D, em nome do clarinetista Bob Fuller. E ouviremos o lado A, com a Grand Opera Blues, que contou com o Lou Hooper ao piano. Seguimos com a gravação de 11 de junho de 1928, que está no lançamento do mesmo ano, feito pela OK, com o código 8595, em nome do Three Blues Cheesers. E ouviremos o lado B, com a Nothing But The Blues, que contou, como na peça anterior, com o Bob Fuller ao clarinete e o Elmer Snowden no banjo, e o Lewis Hopper ao piano, obviamente. Na sequência, ouviremos a gravação de 9 de março de 25, e que foi lançada no mesmo ano pela Vocalion, com código 15009, em nome do Three Jolly Miners, com os mesmos integrantes do Blues Chasers. E ouviremos o lado B com a Freakish Blues, mais uma composição do Lou Hopper, e com a gravação de junho de 1926, feita em Nova York, e lançada no mesmo ano pela NML Records, com código 1155, em nome da National Music Lovers Syncopators, né, o nome do selo, sendo a mesma formação das peças anteriores. E ouviremos o lado B com a Desert Blues, e com a gravação de 3 de março de 25, feita em Nova York, lançada no mesmo ano pela Velvet Tone, com código 1580V, em nome do Bob Fuller. E ouviremos o lado A com a Black Cat Blues, mais uma composição do Hooper. E fechamos a série com a voz do Hooper em um especial para a televisão canadense, gravado em fevereiro de 77, pouco antes do seu falecimento. E ouviremos o artista tocando seu blues dos anos 20, mas dessa vez com o Hooper com 83 anos, acompanhado pelo clarinetista canadense Don Palmer, que teve uma imensa carreira na noite nova-iorquina, e pelo Skip Beckwith, também canadense no baixo, com o piano e vocais do Hooper. E assim conhecemos, né, um pouco mais desse artista obscuro, mas com uma importante mensagem e legado no blues que não deve ser esquecido.
Thank you. to glow. Soon the world will be asleep. How about a quiet rendezvous in the candlelight with you? Just we two in a cozy spot when the shadows start to deepen. How about a starting a romance in the candlelight with you? Darling, when we are apart, don't know just what to do. And my heart's on the run, spending lonely hours just dreaming. Precious moments are a wasting. How about a spending every evening in the candlelight with you?
Lewis, this seems to me like a classic case of an old dog teaching young dogs new tricks.
No, it isn't just exactly the old dog teaching the new tricks. The new have got so many of the right tricks.
Is that so?
Oh, yes, and the old dog is just loving it.
How about the young dogs?
Oh, the young dogs are having a great time. It's like we're back there in the 20s.
It really does, you know, the voicings, particularly on the trombone, they take you right back to that era.
Yeah, it's quite an experience.
No dia 17 de maio de 1963, Roosevelt Sykes registra peças musicais em Chicago que entraram para uma coletânea que resgata a sonoridade do piano do blues, muito olvidada por décadas, que só por esse motivo é um álbum histórico do gênero. Na década de 40, o povo norte-americano médio começou a redescobrir o blues. Uma moda varreu o país e talvez com a colaboração da gravação do Boogie Woogie, feita pelo Tommy Dorsey e a sua orquestra. E como costuma acontecer, o público ficou satisfeito com arranjos de swing, digamos, um tanto diluídos. Praticamente todos os artistas tinham seus boogies. Algumas pessoas, alguns artistas mais descolados, outros talvez mais envolvidos no cenário, quiseram aprofundar a audição e o resgate da sonoridade do blues pianístico dentro do Boogie Woogie também, né, como foi o caso do produtor John Hammond Pye, né, o Sr., sobre o qual conversamos no programa 13, 41 e 46, que promoveu sessões de gravação e reservas de apresentações para os mestres do idioma, como Pete Johnson, né, artista sobre o qual conversamos no programa 99, o Albert Ammons, sobre o qual conversamos no programa 53 e 58, e o Mid Lux Lewis, sobre o qual conversamos no programa 16, além do amigo e cantor do Pete Johnson, né, de Kansas City, o Joe Turner, sobre o qual conversamos no programa 13. A Blue Note e a Solo Art Records foram fundadas para gravar esses artistas em condições ideais. Os talentos do Jimmy Yancey, né, sobre o qual conversamos no programa 148, e do Cripple Clarence Lafton, sobre o qual também conversamos no programa 99, atraíram os gravadores para Chicago. E a busca pelos desaparecidos artistas das teclas de antes, então, havia começado. Por exemplo, ninguém sabia o quão grande era o Little Brother Montgomery, mas o elemento vanguardista nos círculos de jazz começou a notar que os pianistas dos chamados discos raciais, ou Race Records, sobre os quais conversamos no programa 8 e 14, estavam isolados dos guetos, inclusive na cultura afrodescendente. E absorver a música corajosa do blues nessas condições, sem uma longa imersão no pop, no swing, no jazz, parecia o caminho fadado ao insucesso. E na verdade foi uma longa trajetória e muitas pessoas não conseguiram. Então, uma guerra apareceu e destruiu a difícil renovação da atividade de gravação de jazz e quase eliminou a gravação de blues. O chefe do Sindicato dos Músicos deu um golpe de misericórdia com uma longa proibição de gravação, e conversamos sobre essa história da greve do Sindicato dos Músicos no programa 328. E só para constar, né, um pequeno resgate, foi o que justificou a adoção de um coro vocal nas gravações do Sinatra do início dos anos 40, né? Devido à greve dos músicos, né? E que era coordenada pela Federação Americana e contra as gravadoras, né? Pelos direitos autorais e pelas peças, né, gravadas, bem como os royalties. Então, no final da guerra, o movimento jazzístico desmoronou-se em uma discórdia fragmentada entre aí, então, que estavam surgindo os boppers, né, do bebop. Conversamos sobre esse movimento no programa 34-43, e os tradicionalistas, né, desperdiçando uma década valiosa com brigas, né, e atritos. A ortodoxia política dogmática da era McCarthy, né, prendeu uma geração de mentes e causou uma reação na década seguinte, né, na geração seguinte, até que no final dos anos 50 o tédio instalou-se entre muitos fãs do jazz tradicional, ainda que os discos do Jelly Roll Morton, né, sobre o qual conversamos no programa 1661, do Louis Armstrong e do clarinetista Pee Wee Russell, continuaram soando, né, cada vez melhor com a tecnologia de gravação, em comparação ainda com as antigas. E era inevitável chegar ao jazz de Nova Orleans nessa jornada. Uma vez lá, não havia para onde ir, a não ser entrar no mundo do blues. Mas a geração mais jovem, educada com a música folk, né, folclórica, descobriu o blues sem aquela viagem pelo jazz. Primeiro o country blues e depois as jug bands, né, sobre as quais conversamos no programa 1431. E finalmente os caminhos mais recentes daquela época, né, dos anos 60, tomados pelas bandas de blues, né, no início da década. Mas apesar de todo esse resgate, grande parte dessa jornada ignorou qualquer contato sério com o piano do blues. Um pianista quase sozinho despertou então interesse, né, pelos teclados. A formação do Muddy Waters, né, serviu como trampolim para muitos fanáticos pelo blues, né, tanto da orientação rural quanto a urbana, a voltar a apreciar o instrumento. E nessa organização veio a importância do Watts Span, né, na formação do Muddy, sobre o qual conversamos no programa 4, 48 e 69, que era óbvio, né, todo o trabalho que ele construiu no sentido de fazer o piano novamente um instrumento apreciado. Mas o mundo do piano do blues envolveu também outras pessoas, tão certamente quanto a música do Span, né? E muitas dessas pessoas, né, foram combinadas em estilos, né, que somos tentados, né, até definir uma declaração final, né, da volta do instrumento à popularidade dentro do blues. E outros artistas ainda menos conhecidos, né, que eram difíceis de encontrar, já não se tocavam mais o instrumento, né, e ameaçavam de levá-lo ao desuso, que estavam sofrendo, né, com a presença do clarinete e com o contrabaixo dentro do jazz. O status do Russell Sykes foi o de pianista central do blues dentro desse contexto. E nestas gravações, ele faz o resgate dessa sonoridade, um tanto estridente, que são evidenciadas ainda com essa figura central do piano do blues, né, muito importante, juntamente com a expressão do compositor. O Sykes havia nascido em 31 de janeiro de 1906 em Helena, no Arkansas, e aprendeu a sua arte com dois artistas, o Lee Green, né, e o Little Brother Montgomery, e foi uma presença constante na música de St. Louis dos anos 30, Chicago nos anos 40, e naquele início dos anos 60 residia em Nova Orleans, onde geralmente podia ser encontrado em bares, né, na Bourbon Street, entre viagens à Europa. E graças, em parte, muito ao Bob Koster, né, sobre o qual conversamos no programa 311, que era o proprietário da Delmark Records, que promoveu essa união, nessa coleção de gravações do piano do blues resgatado, foi possível, né, trazer de volta essa sonoridade de Roosevelt Sykes, uma coleção sólida que serviu de apresentação do instrumento a muitos jovens músicos e dos seus artistas, que foram pioneiros do piano do blues na primeira metade do século XX. O Roosevelt Sykes, de fato, é o artista mais central desse trabalho, com seus vocais maliciosos, né, difíceis de resistir, cheio de metáforas obscenas, né, como em Dresser Drawers, que fará o ouvinte mudar a sua concepção do que é um armário num quarto, né? Outros artistas, embora nem sempre tão inventivos liricamente, mostraram uma ampla gama de estilos de tocar piano, desde o jazz sincopado e saltitante até os registros agudos e o baixo contido, persuadido, né, pelo Curtis Jones, que é um dos pianistas, né, da sessão, a partir de um instrumento velho e surrado. Porém, nem todas as faixas de piano são desacompanhadas, né? Um canto fúnebre de blues gira em torno de uma força mística de um contrabaixo e em algumas peças, né? E outras apresentam acordes de baixos sinistros destruídos por um acompanhamento de bateria disperso que, mesmo às vezes pouco estruturados, não deixam de ser fascinantes. E ao final, o Bob da Delmark acabou por dedicar todo esse trabalho de compilação à memória dos pioneiros do blues que não fizeram nenhum disco, como os obscuros James Hemingway, o Dead, o Jesse Bell e muitos outros esquecidos. Então vamos ouvir algumas faixas desse notável histórico álbum de blues pianístico que resgata as sonoridades do instrumento para a renovação do blues que estava a todo vapor naqueles 1960 e que foi lançado em 72 pela Delmark com código 626, o Blues Piano Orgy. E começamos com a terceira faixa do lado B, a Dresser Drawers, com Roosevelt Sykes ao piano e o Homesick James, né, artista sobre o qual conversamos no programa 1034, na guitarra, né, e no baixo, em uma composição do próprio Sykes, que faz o piano e vocais. Seguimos com a quinta faixa do lado A, com o Little Brother Montgomery, né, com o Steadall Stump, cheia de síncopes. E com a segunda faixa do lado A, com o Curtis Jones na Timpan Alley Blues, número 2, né, o take 2 também, um registro com uma tessitura evidentemente persuadida pelo pianista a partir de um piano velho e surrado. E com a quarta faixa do lado A, com a Every Time I Get to Drinking, com o Sonny Landes Lima acompanhado pelo também Homesick James, né, na guitarra e no baixo, com um canto funesto do Slim em torno da elasticidade propiciada pelos instrumentos de corda e com talvez a sua antítese dentro do conceito do blues lento na sequência e pouco estruturada, mas cheia de energia fascinante com o Otis Pan na sexta faixa do lado B, com a in One Blues, que contou com a bateria do Fred Billow também, seu companheiro da formação do Muddy Waters. E diz a lenda, né, que a performance do Waters Pan foi um aquecimento para uma sessão de gravações que faria em seguida, né, do lançamento do álbum com o Junior Wells para os seus álbuns, o Southside Blues Jam de 1970 e o On Tap de 74. E fechamos a série com as peças efetivamente registradas nesse 17 de maio de 63 em Chicago. Primeiramente com a quinta faixa do lado B, a Roosevelt Sykes Kicking Motor Scooter, com o Sunland Slim nos vocais e piano de resposta, e também com a guitarra e baixo do Homesick James, e traz o eufemismo sorridente com uma música dedicada a se gabar de como o narrador é uma pessoa perigosa e complicada. E com a quinta faixa do CD de 96, né, uma faixa que não está no lançamento original e sim no relançamento, que houve em 96 em CD, com o Roosevelt Sykes, mais uma vez na interpretação da sua Resolution Blues, né, que contou com o St. Louis Jimmy Oldham, né, artista sobre o qual conversamos no programa 254, nos vocais, né, o Roosevelt Sykes ao piano, e cada peça composta pelo seu respectivo pianista líder. E assim apresentamos mais um álbum histórico, desta vez de resgate a um importante instrumento que ficou esquecido, mas que traz um importante legado, né, na construção do blues, com uma sonoridade e peculiaridades constituintes a partir daí de forma sólida dentro do gênero.
Christmas. She lets me ramble all in her drawers. Mercy, shoo. Ordered that new dress up for Christmas, man. She lets me ramble all in her drawers. Well, I may wrinkle up her linen, but I'm searching for her Santa Claus. Legs dance kind of bold. Yeah, she got a streamlined dresser and them legs dance kind of bold. Man, if I ever catch your hands down in them drawers, well, you ain't gonna reach no more. I'm gonna relieve you of your grabbers. Roll the wire.
down alley. It's a dirty place, the very place my baby loved to stay. Tin Pan Alley, baby, must be your home. Well, ain't nothing down there, darling, but club and bone. You can see I love you, baby, for yourself. You are just the type of woman that don't seem to care. Now, Tin Pan Alley, baby, must be your home. There's a woman down there that I just can't leave alone. She's little and cute, young and wild. I just want to hold in my arms a little while, so that this Tin Pan Alley blues can let me be. Life would be so sweet, baby, if only you would agree. Cross town, why the people kick the dog when the sun goes down. Now hold up, baby, little girl, please make up in your mind. Cause a woman like you is so darn hard to find.
long time ago. Midnight hours, they roll across your mind. Well, did you ever love someone? Midnight hours, a girl roll across your mind. Put my mule kicking in your stall, a kicking motor scooter, don't you know? A kicking motor scooter, don't you know? He's a kicking motor scooter, I wouldn't tell you no lie. Take your time and be yourself. I'll be waiting and you won't be left. I treat you mean, I tried to treat you good. You won't do the thing that you should. Use an unusual motor scooter, don't you know? Undependable motor scooter, don't you know? Unusual motor scooter, I wouldn't tell you no lie. Well, yeah! Crazy about the gal, and that's a fact. I'm gonna raise some sand if she don't take me back. I'm a dangerous motor scooter, don't you know? A tricky motor scooter, don't you know? I'm a dangerous motor scooter, I wouldn't tell you no lie. Now there was a blind man by the name of Dell. He couldn't see, but he really could smell. The fish man passed the house the other day. He thought it was a gal, he hollered, "Hey, I'm going your way, a smelling motor scooter, don't you know? A smelling motor scooter, don't you know? Smelling motor scooter, I wouldn't tell you no lie." Well, now! Now, Mama, I got a hot dog it ain't cold. It's just right to fit your role. It's a fitting motor scooter, don't you know? A fitting motor scooter, don't you know? A tight fitting motor scooter. I wouldn't tell you no lie. Oh yeah! I'm sitting in a man's house. I teased him with his wife. He made a pass at me like he wanted to take my life. Ice was on the ground 6 feet deep. I landed on my yes, yes, yes. Instead of my feet, I was a sliding motor scooter, don't you know? A slipping motor scooter, don't you know? I was a gliding motor scooter. I wouldn't tell you no lie.
People, the old year is gone. And another new year is here. I say the old year's gone, and another new year is here. I'm going to start a new ruling, turn over new leaf each year. I'm going to stop drinking, throwing my money away. Yes, I'm going to stop drinking, throwing my money away. I'm going to try and save a dollar, far more than a rainy day. I'm going to stop gambling, staying out all night long. I'm going to stop gambling, staying out all night long. Going to treat everybody right, don't do no living creature wrong. Yes, I'm gonna kneel down on my knees, pray forgiveness of my sin. Going to kneel down on my knees, pray forgiveness of my sin. No one knows my trouble, but they can see the shape I'm in.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 461ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu nunca vou cansar de recomendar a audição atenta de toda a programação da Web Rádio da Unicamp. Programação fantástica, que nos diz tanto de ciências humanas como de ciências exatas, de artes, do cotidiano da nossa universidade, de programas de saúde importantíssimos para o nosso bem viver. Uma programação feita com muita qualidade por todos os profissionais que trabalham na rádio. E manda um abração a todos eles, né? E ali no site da rádio você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser. Um programa semanal feito com muito amor e carinho e editado da mesma forma pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota. E mando, como sempre, aquele abraço e beijo apertado a esses dois queridos. Encontrando os programas na rádio, você pode estabelecer as relações entre os temas que conversamos e criar, assim, a sua própria ideia do que é o gênero, que é o mais importante. Convido a todos também para acessar a nossa página no Facebook, Roma Blues, e deixe seu like lá, que vamos gostar muito, né? E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, com muitas outras histórias e muita indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem com mais uma edição do Roma Blues, que será preparado com o mesmo amor e com o mesmo carinho, sempre lembrando, gente, das artes brasileiras, das nossas artes. que nos contam sobre o que somos. E com base no que somos, que é reflexo daquilo que vivemos no passado, entendendo esse passado, podemos, assim, analisá-lo criticamente, através das artes, para a construção de um país melhor que tanto precisamos. Então não deixe de prestigiá-la. Passe a entendê-la, né? Vá aos eventos, né? Com muita vontade, né? Para que essas discussões possam ser trazidas à tona e assim construímos um país melhor. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo apertado e nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!